A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Curitiba da Samba. Comigo, Lucas Cavanha.
Boa noite, meu povo todo. Boa noite, meu pessoal.
Salve, salve, meu povo! Abre a roda que é o Curitiba da Samba, entrando aqui na sintonia da mais livre de todas, com mais um episódio inédito do nosso Teleco-Teco do Borogodó, todo domingo, sempre a partir das 14 horas, aqui na mais livre de todas, Rádio Cultura de Curitiba, 930 AM, que semana que vem tá chegando com um bando de novidades, mas daqui a pouco eu conto mais a respeito aí desta nova trajetória online dos apresentadores da Rádio Cultura de Curitiba. Olha só, para você que está chegando agora na nossa roda, já quero dizer que o Curitiba da Samba está sendo gravado diretamente do centro da cidade, pois é, aqui do meu apartamento, porque a gente tem aí se precavido para fazer com que tudo dê certo, porque a coisa tá russa, né? E já que tá russa, vamos ficar nessa brasilidade, nesse tete a tete, como a gente já tem feito aí ao longo desses 9 programas, diretamente de casa, gravado aqui e editado lá nos estúdios da Mais Livre de Todas. Pois é, é o samba, né? Se não fosse o samba, o que seria da alma dos brasileiros? E por falar em samba, em cultura popular, como a gente gosta de enaltecer essa malemolência que o samba tem na nossa vida, né? Principalmente nesses 3 anos de Curitiba da Samba, eu me sinto honrado em ser porta-voz minimamente do que acontece no cenário cultural do nosso país. Mas de uma certa maneira, é muito inglório também a gente tentar, todo domingo, tentar ao máximo ampliar e poder divulgar tudo o que acontece do Oiapoque ao Chuí nessa terra gigantesca, né? Mas minimamente, quando eu posso, eu sempre faço questão de enaltecer os mestres e as mestras, os nossos anciões e as nossas anciãs, que a partir da cultura oral conseguem desenvolver e manter até hoje a memória viva da história desse país, principalmente a partir do samba, né? Uma dessas pessoas é a dona Aurinda, mestra sambadeira, atuante nas atividades dos quilombos do Tereré e Maragogipinho, na ilha de Itaparica. Ela participa das apresentações do samba, tocando nada mais e nada menos que um prato e uma faca ao longo dos seus mais de 80 anos de vida. Pois é. E além disso, na sua comunidade, ela tem o Museu da Memória Viva Quilombo Tereré Maragogipinho, que é uma iniciativa da Associação de Arte e Cultura Quilombo do Tereré, onde eles preservam as memórias e fortalecem a identidade quilombola da comunidade. Olha só, memória viva da história desse país, contada aí a partir de um prato e de uma faca. Muito salve, muito axé para dona Aurinda e toda essa comunidade extensa, divina do Quilombo Tereré e Maragogipinho, dessa ilha divina que é a ilha de Itaparica. E também ao Samba de Roda, que é uma das principais matrizes do samba brasileiro e foi registrado como patrimônio cultural e material pelo IPHAN em 2004. Viva o samba de roda e viva a história da cultura popular brasileira. E claro que a gente tem que enaltecer os nossos grandes mestres e mestras aí no Curitiba da Samba nesses 3 anos e na nossa trilha sonora de hoje, em comemoração aos 30 anos de fundação do grupo Coco de Roda Novo Quilombo. Eles lançaram aí o seu primeiro álbum e a nossa homenagem de hoje na trilha sonora do Curitiba da Samba é dedicada inteiramente a esse álbum, que traz aí mais de 30 cocos cantados nas vozes de mestra Lenira, mestra Ana e mestre Janduí, 3 grandes mestres da tradição do coco de roda do litoral do sul paraibano. Viva aí a nossa cultura brasileira, como eu gosto e faço questão de enaltecer todo mundo que desenvolve essa imensurável história da cultura popular brasileira. E quem também faz isso com muita maestria é a nossa maravilhosa Luana Godin, que vai chegar com o quadro Arte em Rede, mas deixa eu anunciar também quem são os nossos convidados de hoje aqui no nosso Teleco-Teco do Borogodó. A gente vai lá pro Rio de Janeiro bater um papo com a cantora e compositora Joyce Cândido, falando a respeito do seu 6º álbum que tá pra chegar e, lógico, fazer o lançamento desse single que já tá bombando em todo o Brasil, que é Queria Morar no Boteco. Ai, que saudade de morar no boteco, né, minha filha? E a gente também vai fazer o nosso bom pagode com Nigel Angel, aqui diretamente de Curitiba, falando da sua trajetória na história da música brasileira e principalmente no pagode aqui em Curitiba, que ele faz um pagode em Curitiba como ninguém. Então bora de Arte em Rede, Luana Godin, qual é que são as novidades do Arte em Rede dessa semana? Chega mais!
Olá, Lucas. Olá, queridos ouvintes. Eu sou Luana Godin e este é mais um quadro Arte em Rede. E nessas duas semanas que passaram, divulgamos por aqui Cida Iran com o seu trabalho de canto para mulheres e também vaporização de útero. Quem quiser saber mais, entre em contato com a Cida Iran. E a Cléo Cavalcante também continua em trabalhos intensos, abrindo cursos de narrativas. Então, quem quer contar histórias, aprender técnicas de contar histórias, entre em contato com a Cléo Cavalcante. E essa semana, a gente divulgou por aqui a Caroline Casagrande, que fez a narrativa de um mini conto popular espanhol. Quem quiser ouvir a voz de Caroline Casagrande, sua história musical, é só entrar aqui no nosso perfil do Arte em Rede no Instagram. E a gente convida vocês também a conhecerem o projeto Live com as Nossas. Eles estão com um tipo de uma vaquinha aberta para receber aí subsídios de quem puder ajudar, para poder fazer o repasse para todo mundo que tem feito as lives, né, com a Fer Fausto, que é a idealizadora desse projeto. E neste mês de aniversário do nosso programa Curitiba da Samba, Lacuanda Close também tá de aniversário. É um ano de Lacuanda Close. E é isso aí. É artista maravilhosa, performática, super crítica também. Maravilhosa. Conheçam a drag queen Lacuanda Close. É maravilhosa. E agora eu quero convidar vocês a conhecerem um pouco mais da história da Mari Castro, que é cantora, que é pianista, que é compositora, professora de música, professora de canto, professora de piano. Vamos conhecer um pouco mais da Mari Castro.
Bom, eu comecei a estudar música com 6 para 7 anos. Participei de coral desde essa época e comecei a tocar piano, estudar piano desde essa época também. Então, lá com meus 17, 16 anos, lembro que foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro, digamos assim, com música. Porque um amigo meu, músico, que já é falecido, infelizmente, ele me pediu: ah, Mari, me ajuda aí, né, com algumas coisas teóricas. Enfim, então daí foi a primeira vez que eu me vi ganhando dinheiro com isso. E aí foi uma consequência, né, das pessoas te verem cantando, tocando e te verem como artista, te solicitarem para você ensinar coisas sobre isso. Então foi tudo acontecendo durante a musicoterapia, enfim, que foi a primeira graduação, e para ganhar uma grana, então, dando aula. Eu sempre trabalhei com música, mas meu principal ganho sempre foi sendo professora de música, né? Também na performance, mas menos do que na sendo professora. Teve uma queda, né, de ganhos no início da quarentena, então isso de você fazer uma aula online interativa, né, uma aula como a presencial, que ela é interativa, que ela acontece ali na hora, e não algo gravado, então isso era muito novo e todo mundo meio assim, né? Então até isso se tornar algo comum, inclusive nesse campo, assim, de dar aula de música, meus ganhos diminuíram, mas eu não precisei buscar outro ofício, ainda bem. É, o que eu diria para alguém que quer viver da arte? Eu acho que tem que ter muita coragem, saber dos desafios e sempre sacar muito, assim, o que você tá fazendo, se é real para você, se você tá fazendo aquilo com a tua verdade mesmo, né? Com o que você acredita, enfim. Porque pode ser que seja um lugar muito arenoso, né? Digamos, que você pode cair em coisas que você não acredita muito, mas você tá fazendo pra se manter. Bom, meu Instagram, então, pra fechar, é niha.maricastro. Niha escreve N-E-H-A. É isso.
Mari Castro, vocês também podem encontrá-la aqui pelo Arte em Rede. E para terminar o nosso quadro de hoje, convido vocês a ouvirem a homenagem que Mariana Zibá, junto com o grupo Sagarana, fizeram aos 100 anos de Elisete Cardoso, cantando a música Cidade Vazia, de Baden Powell e Lula Freire. Quem quiser conferir, está aqui no perfil do Arte em Rede no Instagram ou no Facebook. É isso aí, minha gente. Eu sou Luana Godin, um grande beijo e até a próxima.
Valeu, Luana Godin, um salve pra você, minha querida. E se vocês estão afim de conferir todos esses artistas que a Luana Godin falou aqui no quadro Arte em Rede, só seguir as redes oficiais do Arte em Rede, que tem um arroba de cada um desses grandes artistas. solteiros aqui de Curitiba. Então simbora dar continuidade nesse telecoteco do Borogodó. E como eu disse no início do bloco, Queria Morar no Boteco é o novo single que antecede o próximo álbum da cantora e compositora Joyce Cândido. E a faixa que chegou junto com o clipe é uma composição do mineiro Roger Rezende, que escreve samba numa cadência que só ele. Mas o curioso é que quem ouve pela primeira vez pode até pensar que a música foi composta durante a quarentena. Só que não. E ainda por cima, né, Joyce? Você convida para essa malemolência o Antônio Zambuja, um português que é praticamente brasileiro e tem uma cadência na voz única. Joyce, conta aqui pra gente então como é que se dá o seu contato com a composição de Queria Morar no Boteco do Roger Rezende, o convite do Antônio Zambuja e o que te motivou a escolher esse single para dar início nas divulgações do seu próximo álbum. Boa tarde, chega pra roda e que saudade de morar no boteco, né, Joyce?
Olá, Lucas, olá a todos os ouvintes da Curitiba da Samba. Um grande prazer estar aqui com vocês. Tô bem contente com o lançamento desse single, com Antônio Zambuja participando, né? Esse português que canta música brasileira bem pra caramba, né? Cheio de swing. Pois é, eu quando conheci essa música, né? Queria Morar num Boteco. Adorei, e ainda a gente não estava na pandemia. Foi uma sugestão do meu empresário, Mauri Linhares, falou: olha, tem uma música do Roger Rezende, que é lá de Juiz de Fora, que é muito boa, escuta aí, eu acho que é muito legal, você devia gravar. Eu ouvi, gostei, falei, vamos gravar? Gostei, vamos chamar alguém para cantar. E aí toda a história do samba nômade, né, a gente veio com a possibilidade de chamar alguém de fora do país para dar início ao processo do samba nômade, né, que tem vários produtores, que tem vários compositores, vários artistas de vários lugares participando. E veio a pandemia. Aí a gente falou, bom, essa música tá fazendo mais sentido do que nunca agora, né? Porque tá cada um no seu apartamento sonhando em estar num boteco, mais do que nunca vai fazer sentido. E realmente a gente criou todo o conceito em cima disso. Eu convidei amigos de várias partes do mundo, de várias partes do país, todo mundo em suas casas, e virou esse projeto maravilhoso, né? O clipe tá muito legal, o Zambuja gravou lá de Portugal, eu gravei aqui do Rio. E tem gente da Alemanha, do Japão, de Portugal, de Manaus, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do interior, de Londrina, de um monte de lugares. Então, essa ideia foi pegar pessoas vivendo suas vidas isoladas, mas brindando a vida, reunindo-se com os amigos, mesmo que virtualmente, fazendo seu brinde, né, desejando saúde, se divertindo dentro de casa e ouvindo um bom samba. Então essa foi a nossa ideia, né, de criar um ambiente divertido, descontraído, que seja leve, né, para esse momento. Então acho que deu certo, né? Todo mundo tem elogiado muito, diz que a música fica muito na cabeça e o clipe tá muito divertido e, de fato, a gente tá muito contente com esse resultado.
E já que a gente não pode ir no boteco, né? Joyce Cândido traz o boteco aqui pro Curitiba da Samba. Então simbora aqui com Queria Morar no Boteco, composição de Roger Rezende, com a interpretação da Joyce Cândido. E na volta a gente continua com esse bate-papo que vai longe aqui na sintonia da Mais Livre de Todas.
Mas queria mesmo é morar num boteco. O fato é que eu moro num apartamento. Mas queria mesmo é morar num boteco.
O fato é que eu moro num apartamento. Mas queria mesmo é morar num boteco. O fato é que eu moro num apartamento. Mas queria mesmo é morar num boteco.
Naquele boteco no Morro da Glória, com aquela vitrine haja coração, queijinho no espeto de ló recheado, cerveja gelada e uma com limão. Na Fonseca é mesmo é morar num boteco. O fato é que eu moro num apartamento. Mas queria mesmo é morar num boteco.
O fato é que eu moro num apartamento. Mas queria mesmo é morar num boteco. O fato é que eu moro num apartamento. Mas queria mesmo é morar num boteco.
É tanta história que eu nem te conto, e tem sempre um mala só no blá blá blá. Mas já tenho na casa meu canto cativo pra ficar bebendo e filosofar. Eu mesmo resolvo o meu atendimento, já sou esculado nesse dialeto. O fato é que eu moro num apartamento, mas queria mesmo é morar no boteco. O fato é que eu moro num apartamento. fato é que eu moro num apartamento. Nós queria mesmo é morar num boteco. O fato é que eu moro num apartamento. Nós queria mesmo é morar num boteco. Quando o samba chega de mansinho, pandeiro, viola, cavaco e tantã, olho no relógio e levo aquele susto, já passam das 4 horas da manhã.
Aí vem o dono do estabelecimento, querendo acabar com meu teleco-teco. O fato é que eu moro num apartamento, mas queria mesmo é morar num boteco.
O fato é que eu moro num apartamento, mas queria mesmo é morar num boteco. O fato é que eu moro num apartamento, mas queria mesmo é morar num boteco. O fato é que eu moro num apartamento, mas queria mesmo é morar num boteco. O fato é que eu moro num apartamento, mas queria mesmo é morar num boteco.
Com Campelo no cavaco e Paulinho reco ré.
O fato é que eu moro num apartamento, mas queria mesmo é morar num boteco. E as dois se toda prosa diz do samba do boteco.
O fato é que eu moro num apartamento, mas queria mesmo é morar num boteco.
Estreia aqui no Curitiba da Samba, Queria Morar no Boteco, composição de Roger Rezende, na interpretação de Joyce Cândido. E Joyce, nessa sua versão de Queria Morar no Boteco, a produção é assinada pelo Rodrigo Campelo, e vocês fazem, né, essa fusão do samba de raiz com elementos do chorinho e com a bateria eletrônica, né? Essa sonoridade da música ganha esse peso urbano justamente com todos esses elementos. É praticamente aquela história de colocar o bebop no samba. E no Samba Nômade, que é o nome do seu sexto álbum de estúdio, além do Campelo, a produção também é assinada pelo Alceu Maia, Fernando Merlino e o Leonardo Bessa. Sem dar muito spoiler, afinal, quando você lançar o álbum, já tá intimada para passar aqui pra gente poder fazer aquele faixa-faixa, o que você pode adiantar da sonoridade e das composições de Samba Nômade, e como é que tem sido esse processo do desenvolvimento da produção durante toda essa zica pandêmica que a gente tem vivido?
Sobre o álbum Samba Nômade, é isso mesmo, tem produtores vários, né? Tem Rodrigo Campelo, que produziu Queria Morar num Boteco, Alceu Maia, Fernando Merlino, Leonardo Bessa. São 4 produtores diferentes. Cada um deu a sua cara, fez o seu tipo de arranjo específico. Eu tenho compositores de Manaus, eu tenho compositores do Rio, de São Paulo. A ideia do Nômade, essa história do samba estar presente em todos os lugares hoje em dia. Você vai para o interior de São Paulo, você vai para o interior... Eu fui para Curitiba aí outro dia, fiz um samba maravilhoso em todos os lugares do Brasil, o samba está muito mais presente do que antigamente, né, do que uns anos atrás. E fora do Brasil também, todo lugar que você vai, lá no Japão, o povo tá lá tocando samba, aprendendo a tocar samba, os japoneses estão lá tocando cavaquinho, pandeiro, violão. Muito, muito bom de ver esse movimento todo acontecendo. O samba está crescendo. E a ideia, em princípio, é viajar o mundo, viajar o Brasil com esse show Samba Nômade, levando vários compositores, né, compositores de várias partes do país, com participação especial, inclusive, de gente fora do país, que é o caso do Zambujo. E neste momento a gente está lançando o primeiro single, vamos lançar mais 2 e vamos lançar o álbum ainda no segundo semestre de 2020. Então, cada compositor, cada produtor deu a sua cara, deu o seu toque especial. Vocês vão gostar do resultado. Tá muito bacana, muito diverso, muito democrático, né? Várias pessoas participando, tem mãos diversas aí envolvidas no trabalho, nesse processo todo de criação de Samba Nômade.
E depois de todos esses spoilers, vamos recuperar o fôlego e na volta a gente segue nesse bate-papo com Joyce Cândido, e ainda hoje no Curitiba da Samba, toda a malemolência do pagode de Nangel Rangel aqui na programação da Mais Livre de Todas. Sai daí não, que daqui a pouco tem mais Curitiba da Samba.
Você está ouvindo Curitiba da Samba com Lucas Cavanha.